Queridos, nós estamos trabalhando esse mês algumas parábolas de Jesus. E hoje nós vamos trabalhar uma parábola que está lá em Mateus 21. Se você está com a sua Bíblia, já conecte aí. Mateus 21. Mateus 21 tem uma parábola muito, muito especial a partir do versículo 28. Com o ensinamento do próprio Jesus ali. E a partir do versículo 28. Mas antes de nós lermos esse texto da parábola, é interessante nós contextualizarmos. Essa parábola ela vem com uma resposta de Jesus que estava tendo a sua autoridade questionada. Sabe aquelas pessoas que acham que sabem tudo? Sabe aquelas pessoas que acham mais espirituais do que outras? Ou aquelas pessoas que acham dono da verdade? E de repente havia ali alguns mestres da lei. Jesus estava ali na sinagoga e esses conhecedores da lei chegaram e questionaram a autoridade de Jesus. Se você voltar um pouquinho antes da parábola, no versículo 23, diz ali, Jesus entrou no templo, enquanto ele ensinava, aproximaram-se um deles, chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo, e perguntaram, com que autoridade você está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus é questionado a autoridade dele. Mas sabe, tem uma coisa que nós vamos, e você vai ser desafiado hoje. Uma coisa é você ter questionado a sua autoridade pela impressão que as pessoas têm de você. Mas sabe como é que você derruba esse questionamento? Através de ações, através de atitudes. E hoje você vai ser desafiado a olhar para você, como é que você tem refletido essa caminhada com Cristo, como é que você tem enfrentado as lutas, as provações, como é que você consegue experimentar uma restauração com atitude. E hoje nós vamos falar sobre atitudes de restauração, que geram restauração. Mas sabe daí, no versículo 25, Jesus ele responde com muita sabedoria aqueles líderes, ele fala assim, de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Jesus faz uma pergunta que ele confronta justamente um processo de transição que estava acontecendo. João Batista ele veio antes de Jesus para anunciar a vinda de Jesus. E ele estava ali batizando nas águas, e ele batizava ali com arrependimento. Mas não era o batismo que viria após a morte e ressurreição de Jesus, que era o batismo no Espírito Santo. E Jesus ele vem e faz uma pergunta, e aqueles líderes eles se veem numa grande encruzilhada. E eles respondem ali, não sabemos, no versículo 27. E ele lhes disse, tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus, ele não revela tudo ali, naquele momento. Tem momentos que você precisa ficar calado. Tem momentos que você precisa ser sábio. E aqui Jesus, com muita sabedoria, ele dá uma acalmada naqueles líderes que estavam acusando ele. E aí vem a parábola que nós vamos estudar hoje, a partir do versículo 28. E aí Jesus, ele começa assim. O que acham? Ele pergunta, o que acham? Né? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Essa parábola Jesus está confrontando claramente uma diferença entre alguém que vive uma religiosidade e alguém que vive uma entrega. Eu não sei como é que é a sua vida com o Senhor, eu não sei como é que você tem caminhado. Então ele está destacando uma diferença entre alguém que fala que vai fazer de alguém que faz. Certo? Eu vi aqui o Thomas testemunhando, esse testemunho lindo da libertação da bebida. Eu também já bebi muito lá atrás e chegou o momento que eu me tornei abstêmico. Certo? Porque a abstemia para mim foi a melhor decisão e eu recomendo você que é acostumado a tomar um golezinho socialmente. Você não sabe o momento que pode ter um gatilho e você cair na desgraça. certo? Então você precisa se posicionar. Então tem muita gente, ah, eu vou parar com a bebida, e pode falar, e vai convencendo que vai parar. Mas enquanto é diferente de alguém que chega e fala assim, eu parei, e acabou, e a partir de hoje, eu sou dominado pelo Espírito, e não pelo desejo da minha carne. Então é o Espírito que comanda, e a partir de agora eu vivo o fruto do Espírito. E uma delas é o domínio próprio, e eu tenho domínio próprio. Então, mas Jesus está questionando esses dois tipos de pessoas. Aquele que fala, que externamente externa ser uma boa pessoa, uma pessoa temente a Deus, que crê no Senhor Jesus, mas que internamente é fraca, internamente está cheio de incredulidade, internamente não busca intimidade com Deus. E ele está questionando com uma outra pessoa, que embora externamente tenha algumas coisas que ele não quer fazer, mas porque existe uma convicção muito clara no coração, ele faz. Você frequentar a igreja regularmente não faz de você um discípulo de Jesus. A mesma coisa que você frequentar um Aras não faz de você um cavalo. Certo? Nós precisamos, não é a nossa atitude externa que vai definir o que está aqui dentro. Tem muita gente sentada nos bancos de igreja que chega, que só sabe gritar com a esposa, gritar com o esposo, que sabe só gerar maldição, só sabe gerar coisas, brigas e rixas, e não entende que uma vida com Cristo requer uma posição de transformação. Eu transformo a minha vida e eu vivo um novo tempo. E essa transformação vai refletir em como você enfrenta as suas provações. Como você enfrenta as doenças, como você enfrenta as lutas. Porque as lutas vêm, ela é. E não é as lutas que forjam a nossa vida, o nosso caráter. É como nós reagimos às lutas. Como você tem reagido às lutas que se apresentam diante de você? Ah, você está com um problema financeiro, como é que você tem reagido a isso? Você está com um problema no casamento, como é que você tem reagido a isso? Porque Deus, a palavra vai falar sobre a disciplina de Deus. E muitas vezes Deus vai nos disciplinar. Por quê? Porque é necessário. Porque o Pai disciplina porque Ele ama. E aquele que não disciplina, e ele simplesmente, não dá para disciplinar não. Lamento informar, se você não disciplinar seu filho, o mundo vai disciplinar. Porque a hora que você cair no mundo, vai vir as pancadas. Então você tem que ensinar cedinho que as decisões certas têm consequências e as decisões erradas também. Tem muita gente, muitos de vocês que estão aqui, já tiveram consequências de erros. Aonde o mundo precisou disciplinar. Mas sabe, Jesus está trazendo um princípio muito claro. E ele começa a colocar ali algo que visa trazer uma clareza com relação à autoridade dele. Você crê em Jesus? Você crê realmente? Se você crê em Jesus, você tem agido com plena confiança no que você crê? Normalmente as nossas atitudes, elas são reflexo do que a nossa mente acredita. A nossa fé, ela é desenvolvida a partir do momento que eu me relaciono com Deus e eu começo a experimentar uma transformação com o Senhor. Eu conversava com uma pessoa que ele tem rejeitado o Evangelho. E todo um arrazoado, caiu ali meu bilhetinho, depois eu pego. Mas sabe o que que acontece? Ele tem rejeitado. Ele tem rejeitado. E aí tem todo um arrazoado. Mas é que lá, eu li tantos livros, a ciência provou isso, e todo um arrazoado baseado na ciência, que não tem comprovação nenhuma em relação a Deus, sabe por quê? Porque ninguém explica a Deus. O homem mais inteligente do mundo não consegue alcançar nem parte do que é todo, nem parte ele consegue, mas tudo o que é Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E ele razoando, e ele falando. E aí chegou um momento que eu falei assim, olha, eu estou há 24 anos que eu tomei uma decisão, tenho 46 anos de vida. Eu creio tudo que está nessa palavra. Mas mais do que crer tudo que está aqui, eu sei a transformação que essa palavra fez na minha vida. Eu sei a transformação que essa palavra me ajudou a enfrentar as provações. Me ajudou a enfrentar lutas na área financeira, lutas na área da enfermidade, lutas em todas as áreas. Mas também eu sei o que essa palavra me fez viver um casamento abençoado como estou vivendo, vivendo meus filhos crescendo na presença do Senhor, filhos abençoados como eu estou tendo, que eu não merecia. Se fosse ver a minha história até os meus 23 anos, eu não merecia nada do que Deus tem proporcionado a mim, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. E aí, queridos, e aí o argumento científico ultra-racional, ele cai por terra. Sabe aquela história do cego? Eu não sei quem é esse homem, mas eu era cego e agora eu vejo. Eu sei quem é Jesus. E eu estava perdido. Eu estava escravo e agora eu sou livre e agora eu sou liberto. Então, o que Jesus está colocando aqui é: não basta somente externamente você aparentar ser um discípulo de Jesus, você aparentar crer em Jesus, mas você precisa internamente confiar e agir, confiar e se colocar na brecha, confiar e buscar intimidade com Ele, independente das circunstâncias. Por que que muitas pessoas, elas acham assim, mas eu começo a seguir Jesus, e aí eu começo a vir um monte de coisa, e bati meu carro, e roubaram minha casa, e não sei o quê, queridos, e aí eu falo assim, ah, então eu vou desistir, eu não quero saber de Jesus não, está muito bom aqui, e decide continuar escravo, decide continuar enfermo espiritualmente, porque não quer entregar o coração a Jesus, que Ele quer entrar no teu coração e trazer uma transformação. Então Jesus, Ele está aqui, através dessa parábola, trazendo algo muito especial, que é diferente de qualquer crença. Crer em Jesus é deixar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Crer em Cristo e caminhar com Cristo é viver totalmente dominado pela paz que excede o entendimento. Queridos, estava hoje à tarde e de repente eu recebo uma ligação. Pastor, faleceu a minha sogra. Né, o Natanael e a Tati que estão sempre conosco aqui. Estava em São Paulo cuidando da sogra porque ela fraturou a perna, foi para o hospital, ficou lá, recuperou, chegou em casa e eles voltaram para Curitiba. Chegando em Curitiba, receberam ligação. A mãe está no hospital. E daqui a pouco ela teve um infarto e daqui a pouco morreu. A nossa vida é um sopro. Ela tirou uma foto 9 horas da manhã, dando um joinha, fazendo exame no hospital. Era 3:30 da tarde, estava morta. Estava com Cristo, porque ela é crente. Temente ao Senhor. Sabe, mas se a vida é um sopro, o que que eu estou fazendo com ela? Será que eu estou tentando aparentar algo que eu não sou? Aparentar externamente aquilo que o politicamente correto, eu vou agradar todo mundo, mas eu não vivo a convicção daquilo que está aqui dentro, da minha vida com Deus, da minha vida com Cristo, da minha entrega com Cristo. Então, viver com Cristo não é deixar de passar provações, mas é passar glorificando a Deus, é passar honrando o Senhor, é passar confiando no Senhor. Está aqui o Samuca, alguém que fez várias cirurgias, testemunhou aqui, glorificando ao Senhor, honrando ao Senhor. Saiu do hospital depois de quantos dias, e aí já foi no pequeno grupo, e eu quero participar. E tem gente que está aí saudável, hoje não vou no pequeno grupo, não. Está muito frio. Não, mas é pelo Zoom. Mas o ar-condicionado aqui está muito gelado. Então vai lá e coloca o ar-condicionado no 17, no 15, só para achar uma desculpa. Queridos, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem continuar dando desculpa não vai experimentar restauração, não vai experimentar uma novidade de vida, não vai experimentar um novo nascimento. Pare de procrastinar, pare de dar desculpa, se posicione. O que acontece aqui entre esses dois irmãos, na parábola que Jesus colocou? Tinha uma convicção muito clara. Externamente ele não queria. E nem sempre você vai fazer aquilo que você quer. Mas você tem que fazer aquilo que é certo. Ah, será que o Thomas fala assim, ah, não deu água na boca, de repente quando vem alguém, encheu o vinhozinho ali, um cabernet sauvignon com uma pizza. Ah, é claro, tomou vinho não sei quantos anos, certo? É claro que vai dar água na boca. Ah, dá até vontade, mas eu não faço aquilo que o meu corpo está pedindo, eu faço aquilo que eu tenho uma convicção. A bebida, ela estraga a minha vida, ela detona a minha vida, então eu paro de beber e eu ajo, a minha atitude vem por convicção. E eu queria trazer mais alguns destaques aqui. E nessa atitude de restauração que nós precisamos viver, então baseie a sua convicção naquilo que é certo. Sabe, na convicção naquilo que é certo. Então veja ali, o que, que diz ali? Havia um homem que tinha dois filhos, chegando o primeiro, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou para o outro, disse a mesma coisa, ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Então, nós já falamos um pouco sobre isso. Esse filho não queria trabalhar, mas ele foi lá e fez aquilo que era certo. Muitos têm encontrado desculpas para viver uma enganação. O que, que é certo? Alguém, você magoou alguém? Você foi magoado por alguém? O que, que é certo? É você perdoar? É você pedir perdão? Por que, que você não está fazendo o que é certo? Porque você acha que é melhor fazer o que é conveniente para você. Quer ficar na minha zona de conforto. Muitas pessoas são muito boas em falar algo que gostaria de fazer, mas não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço de fazer o que é certo. Lá em Deuteronômio 30, 15, olha só esse texto. Vejam, olha só esse texto que diz, ó, vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Olha só o que Deus está colocando para o povo de Israel ali. Pois hoje eles ordenam que ame o Senhor, o seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão o número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para que dela tomar posse. Queridos, Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos, de vida e prosperidade, morte e destruição. Foi isso que a palavra está dizendo aqui em Deuteronômio. Você sempre vai ter dois caminhos. No teu casamento, você vai ter dois caminhos. A cada momento, você vai ter o caminho do amor. Eu vou tratar minha esposa com amor, mas ela me magoou, não tem problema, eu vou tratar com amor, eu vou perdoar, eu vou ter um coração perdoador, um coração humilde, e o amor vai prevalecer. Ou eu posso chegar na encruzilhada e ao invés de ir pelo caminho do amor, eu vou pelo caminho do poder. E eu vou fazer valer a minha vontade. Você fez isso. Olha, isso aqui eu não perdoo. Isso aqui. E eu começo a brigar e eu começo a fazer um ringue, um MMA dentro do meu casamento. Então, a todo momento nós temos dois caminhos. Só que se eu for pelo caminho do amor, o caminho do amor é poder. Mas se eu for pelo caminho do poder, eu perco a capacidade de amar. Por isso que muitas crises conjugais, se você for olhar, é porque há uma disputa de poder dentro do casamento. Quem é melhor? Quem ganha mais? Quem ama mais? Quem... Sabe? E não faz sentido. Lá no seu trabalho, você está diante de uma encruzilhada. Será que eu vou por aqui? Será que eu vou pagar todos os impostos? Será que eu vou fazer o que é correto? Ou será que eu vou aqui por esse caminho? Vou dar uma coxambrada aqui. Vou sonegar o imposto aqui. Vou pegar, dar um jeitinho aqui para ganhar esse dinheiro ilícito. A todo momento, nós precisamos decidir. Vamos decidir perdoar ou manter escravo da mágoa? Vamos decidir ficar escravo do pecado ou decidir abandonar o pecado? Ah, só mais esse visitadinho aqui nesse site pornográfico. Ah, só mais essa maconhazinha aqui, esse cigarrinho. E eu começo a fazer e a relativizar o meu pecado e as marcas que me escravizam. E eu a todo momento estou escolhendo o caminho da destruição, da maldição, do pecado. Daquilo que não edifica. Queridos, qual lado você está escolhendo? Você está decidindo manter o seu orgulho? Ou você está decidindo abrir mão do seu orgulho e ser humilde para proporcionar restauração? Ah, faz tanto tempo que eu não falo com meu pai. Estou magoado com meu pai. Tem muita gente chorando a morte dos pais, sabe por quê? Não pela perda em si, mas pela falta de perdão. Que o Pai não está mais aqui e eles estão chorando pela falta de perdão. Se eu tivesse uma nova oportunidade. Pare de procrastinar. Decida, decida uma escolha correta. Como esse filho que tomou uma decisão por convicção. Você precisa escolher tomar decisões corretas. Agora, aonde está a decisão correta? A decisão correta está aqui, meus queridos. A hora que você conhece a palavra de Deus, a hora que você começa a viver esses princípios, você vai ter todas as informações para você tomar a decisão correta. A hora que você começar a caminhar com convicção nessa palavra, você vai ver o que é caminhar abençoado pelo Senhor, vivendo santidade com o Senhor, vendo o agir de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. A fonte está aqui. Não é na Band News, Globo News, CNN News, não é nada disso. A fonte está aqui, na palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu fico apaixonado. E sabe o que acontece? A minha vida toda, eu tenho mais, não sei, estou com 46. Será que eu consigo? O irmão Biscay faleceu essa semana, ontem, né? Antes de ontem, não sei até se o Wilson Cleve, nós queremos honrá-lo, ele aqui. Um homem que viu os filhos, os netos e os bisnetos hoje servindo ao Senhor com grande alegria. Uma grande inspiração. Eu estava no culto de 70 anos de casado. E ele aqui falando de cor, o Salmo 128, o Salmo da Família. Ele é esposa. Agora estão os dois juntinhos lá na presença do Pai. Mas sabe, eu não sei quanto tempo ainda tem. Mas todo o tempo de vida que eu tenho, eu posso ler essa palavra diariamente. Eu não vou conseguir tirar tudo o que Deus quer falar comigo aqui. Porque eu vou num versículo e Deus fala uma coisa. Daqui um mês eu vou no mesmo versículo e Deus fala outro. E daqui um ano eu vou no mesmo versículo e Deus fala outro. Deus é muito criativo, porque cada palavra que tem aqui, Ele extrai uma verdade eterna que considera a minha condição naquele momento que o Espírito Santo está falando comigo. Então, busque conhecer a palavra e busque decidir fazer o que é certo. Mas sabe, um segundo destaque. A restauração independe da sua condição. Veja ali no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro respondeu eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. O que Jesus está falando aqui? Imagine os conhecedores da lei. Os caras conheciam cada linha, eles conheciam tudo, eles chegaram, confrontaram Jesus quantas vezes? Baseado na lei de Moisés, baseado na lei. E Jesus fala assim, vocês são piores do que os publicanos e as prostitutas que têm se rendido ao Senhor. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, aqueles que eram odiados para aquela sociedade. E os publicanos? E as prostitutas? Sabe, a restauração depende da sua intenção em buscar, se arrepender e se derramar diante de Deus e não da tua condição. Se de repente você está aqui pela internet, você está aqui e fala assim, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, eu não sou digno de aceitar esse amor, eu quero te dizer que Jesus fala assim, olha, venha como você está, eu quero aqui te amar, porque na verdade, quando nós estamos de joelhos, nós estamos do mesmo nível. Nós estamos do mesmo nível. Não tem alguém com ascensão social. Estamos todos no mesmo nível. De joelhos, nós estamos no mesmo nível diante do Senhor. Então você precisa se prostrar diante do Pai. Se prostre, se derrame. Por mais que você tenha esse pecado te atormentando, se liberte dele. Porque Jesus está dizendo, venha como você está. Venha como você está. Aqui ele faz esse contraste, aqueles mestres da lei, conhecedores. O que adianta eu conhecer e não viver? E tem muita gente que conhece e dá uma adaptada. Sabe quem? A versão revisada conforme a minha vontade? Sabe quem fez uma versão revisada conforme a minha vontade? Satanás. Satanás, quando ele tentou Jesus no deserto, ele fez uma revisão atualizada, segundo a vontade dele. Queridos, nós precisamos viver as verdades eternas por convicção e não adequar a palavra. Ah, eu vou orar para uma esposa desde que seja essa. Eu vou orar para uma esposa. Ah, queridos, não cai na besteira, não. Eu vou orar. O caso mais caricato que eu vi foi os corruptos lá orando, agradecendo a propina. Absurdo. Deus não é um produto que você pega na prateleira para cumprir as suas vontades. Na verdade, você deve cumprir a vontade de Deus por convicção, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está buscando restauração, então depende da intenção de fazer a vontade de Deus. Faça a vontade do Pai. O que que Deus fala sobre você? Você é filho amado, Deus tem promessas para a sua vida. Você precisa decidir ser restaurado. E Deus fala assim, venha como você está. Você precisa nascer de novo. De repente você até levantou a mão, você já veio à frente. De repente você já é até batizado. Mas a minha pergunta é, você já nasceu de novo? Ô pastor, já fui batizado já? Ok, eu já tive muita gente que foi batizado. E que conversando com ele entendeu que ele tinha tomado um banho público. Ele foi lá, desceu as águas, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Porque o batismo é uma ordenança que reflete a transformação que Deus fez na minha vida. Quando eu desço naquelas águas, eu estou simbolizando a minha vida sem Cristo. Eu saio daquelas águas, existe uma nova vida agora para viver diante do Senhor. Lá em Gênesis 32 tem uma história muito especial de Jacó. Quem foi Jacó? Israel. Jacó teve o nome mudado. Ali no versículo 24, ó, Jacó ficou sozinho, então veio um homem que pôs-se a lutar com ele até o amanhecer. E Jacó, ele luta com aquele homem, com aquele anjo do Senhor, e de repente aquele anjo está querendo sair, ele vem e ele vence. E ele é atingido na coxa. E aí aquele homem está indo, Jacó fala, você não vai se me abençoar, eu quero a minha bênção. E Jacó ali é abençoado, e o nome dele é mudado, e ele é mudado de enganador para Israel. Ele é mudado de enganador para Israel, aquele homem que lutou, que experimentou o poder de Deus. Jacó, ele fez muita bobagem. Ele já enganou, já na saída do ventre, já enganando seu irmão, vendeu primogenitura, roubou a bênção do irmão mais velho, fez tudo errado. Mas chegou um momento que ele tem um encontro com Deus e Deus dá a ele uma nova identidade. De repente você está aqui nessa noite e você vai precisar pedir a Deus que te dê uma nova identidade. Você não vai precisar mudar teu RG, não vai precisar mudar o teu nome, mas a tua identidade interna. Sabe, você vai mudar a qualificação. De repente as pessoas olhavam para o Thomas, olha lá o Thomas, lá, ó, que paga vinho para nós. É aquele cara das baladas, aquele que nós tomamos uma com ele. Agora eles olham ali, olha lá o Thomas, aquele homem honrado, que honra a esposa, que ama o filho admira, que o filho quer ser igual ao pai, que o filho vai seguir o caminho do pai, de amor ao Senhor. É um novo nome, é uma nova história sendo construída a partir de uma decisão de viver por convicção os princípios eternos. Um encontro com Deus mudou a vida de Jacó, e ele buscou a bênção do Senhor, e buscou a mudança da sua história. Após muitos erros, Jacó buscou a restauração. Eu não sei o quanto você errou. Eu não sei como é que foi a tua vida até aqui. Mas hoje, se Deus está te desafiando, busque esse encontro que vai gerar a restauração na sua vida. Busque esse encontro que vai fortalecer a tua fé. Busque esse encontro que vai ajudar você a enfrentar essa provação de uma forma diferente. Porque Deus quer sim que você se entregue a Ele completamente, que a decisão seja desse filho, que por mais que seja difícil, porque eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer, porque eu sei que a bênção vem, eu sei que estou fazendo o que é certo. Queridos, eu não sei o que você vai ter que enfrentar. Eu, quando aceitei a Jesus, eu tinha um grande desafio. De uma família católica, de anos e anos e anos e anos, eu tinha que enfrentar e falar assim, agora eu conheci um Jesus, que ele não está mais num canto do universo, mas ela agora se relaciona comigo. E minha mãe chorando, falando assim, você vai trair Maria e tal. Eu falei, mãe, eu não vou trair Maria, não. Eu simplesmente vou falar dela de uma forma diferente. Eu vou honrá-la, porque é uma mulher que foi escolhida por Deus, para gerar o Filho de Deus. Então, ela foi escolhida para educar Jesus ali na primeira infância e preparar ele para o ministério. É uma mulher honrada. E a minha mãe entendeu. Mas foi difícil. Eu sabia o que tinha que fazer por convicção. Mas existia algo na minha mente que dizia, não faz isso não. Você vai dar uma escondidinha. Você acha que eu não tentei esconder? Falei assim, ó, vamos ficar um agente secreto aqui. Tem muita gente que é agente secreto. Na empresa, na faculdade, na sua família. Se posicione diante do Senhor. Sabe, e o terceiro para fechar essa mensagem? Atitude de restauração requer um quebrantamento do coração. Veja ali, bem no finalzinho do último versículo dessa parábola, Jesus diz ali, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Queridos, muita gente vê Deus fazendo milagres, vê Deus agindo com poder, manifestando muitos milagres ao meu redor, mas o coração está endurecido. O coração está petrificado. Nós precisamos quebrantar o nosso coração diante de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade de se jogar ao amor de Deus. Sabe, de assumir um compromisso real. Sabe, para experimentar transformação. É muito bom você se jogar. Eu fico imaginando, me veio à mente agora uma ilustração. Eu gosto muito do mar. E às vezes nós fazemos algumas viagens de férias e a gente sempre faz, dentro do possível, fazer um passeio daqueles barcos, aquelas escondas que vai pro meio do mar lá. E lá você pode se jogar, né? E eu, o que eu gosto é me jogar naquele mar, assim, que você não vê o fundo, você vai até onde o fôlego aguenta e sobe. É, porque é uma sensação muito boa. Se jogar na presença de Deus, é mais ou menos isso. Sabe, quando eu estou entrando no, na praia, e aí tem pessoas que estão aqui com aguinha na canela, aí vai aumentando, vem aqui para o joelho, e vem aqui, daqui a pouco, ah não, eu vou voltar. Na caminhada cristã, tem muitas pessoas que vai aqui na canelinha, vai aqui, aqui, agora está bom demais, não mexe não, está bom demais. E deixa de experimentar o que é águas profundas com o Senhor. Com o Espírito Santo de Deus. O que eu quero desafiar vocês, a cada um, de você que está aqui também pela internet, experimente águas profundas. Nós temos que rejeitar essa política dos simpatizantes do Evangelho. Nós precisamos viver uma entrega completa, se jogar ao amor de Deus. Lá no Evangelho de Marcos 7:6, Jesus, ele vai citar o profeta Isaías, e ele diz o seguinte, ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Ele está falando para o mesmo povo, os mestres da lei, aqueles que se achavam conhecedores. Como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Querido, Jesus não está condenando o culto público quando nós adoramos a Ele e Ele conhece o nosso coração. Mas o que Ele está dizendo? Que mais do que nós estarmos aqui e externamente declarando, é o que está aqui dentro. O que está saindo aqui de dentro? O que está saindo do meu coração de adoração ao Senhor? Eu preciso adorar de todo o coração. A motivação é muito mais importante do que as expressões internas, externas. Você não precisa somente fazer o que é certo para não ter encrenca lá no trabalho, para não ter encrenca no teu casamento. Você precisa fazer o que é certo porque existe uma convicção no teu coração. Existe uma convicção no teu coração. A restauração ocorre como uma consequência de uma busca de intimidade com Deus. Nós precisamos entregar de todo o coração. Mateus 22:36, Jesus deixa a seguinte afirmação. Os mestres perguntam ali, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame ao Senhor o seu Deus de todo o coração. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele está falando do amor a Deus. Lá em Jeremias 29:13, ele diz lá, vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu acho que a palavra está dizendo algo a nós com relação a isso. Nós devemos buscar de todo o coração. não é meio coração, não é um terço do coração, de todo o coração, profundidade, intimidade. Nós precisamos buscar uma decisão, a partir de uma decisão, eu busco intimidade, eu busco viver na dependência de Deus. Essas lutas que você está passando, não é nada diante do poder e da grandeza de Deus. Mas você só tem sofrido mais porque você tem deixado Deus de lado e achando que Ele é um pronto-socorro que eu vou lá e peço nos meus momentos de grande angústia. Eu posso ser angustiado, eu posso estar meio com o coração apertado, mas quando eu me derramo diante do Pai, quando eu derramo meu coração diante dEle, vem o consolo, vem o novo tempo e vem a paz que excede o entendimento. Amar e buscar a Deus requer uma entrega de todo o coração. Minha convicção e amor interno deve refletir as ações externas. Queridos, eu não sei o que Deus falou no teu coração nessa noite, mas essa parábola, ela traz ensinamentos que nós precisamos, diante das encruzilhadas da vida, sempre decidir o que é certo. E para decidir o que é certo, eu preciso conhecer o que é certo através da palavra de Deus. Sabe, para viver a restauração também, eu preciso chegar ao Senhor, independente da minha condição. E eu preciso estar com o coração quebrantado. O que Deus está falando contigo? Feche seus olhos. Eu não sei o que Deus está falando contigo. Deus está falando contigo aqui pela internet também. Mas hoje você está diante de uma decisão. Está diante de vocês dois caminhos. Um é um caminho de vida. Um é o caminho de restauração, um é o caminho de uma prosperidade em todas as áreas, emocionalmente, espiritualmente, dentro da sua família, no teu casamento, profissionalmente. E existe um outro caminho, que você pode decidir continuar escravo. Escravo desse sentimento, escravo dessa falta de perdão, escravo dessa autossuficiência, escrava de tudo aquilo que tem te paralisado. Assim como aqueles dois irmãos tiveram uma decisão a ser tomada diante do pedido do Pai. Hoje o Espírito Santo está falando contigo. E Ele quer de você uma resposta, um posicionamento. Você que está aqui na internet também, Deus está falando contigo. Eu queria que você que nunca entregou sua vida ao Senhor, você que nunca foi discipulado, nunca entregou sua vida, nunca foi batizado, você está em cima do muro, eu quero te desafiar, fazer uma oração aí onde você está, dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Que eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero pedir perdão. Eu quero uma nova vida. Eu quero me entregar a esse amor profundamente. Eu entrego minha vida ao Senhor. Recebe a minha vida. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. E essa é a minha oração de entrega, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de olhos fechados, você fez essa oração, eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos, eu quero orar. Se você está aqui, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém está fazendo essa oração nessa noite. Alguém que está aqui, graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui na internet, você fez essa oração, coloque aqui no chat, eu quero olhar o seu nome aqui. Eu quero olhar, você está fazendo essa oração nessa noite. Agora eu quero trazer um desafio para você, que precisa tomar uma atitude. Uma atitude de dizer assim: eu vou abandonar isso. Eu não sei o que você vai abandonar hoje. É a bebida? É o cigarro? É a brabeza? Eu não sei o que é, mas você vai tomar uma decisão hoje. Porque Deus está dizendo assim: faça o que é certo. Faça o que é certo, que eu quero transformar a sua vida completamente. Eu quero águas profundas. Você está tomando uma decisão. Se você está tomando uma decisão, eu também quero orar pela sua vida. Levante uma das suas mãos. Qual a decisão que você está tomando aqui? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Quem que está aqui? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Mas antes disso, vamos cantar uma estrofe desse cântico. Deixa Deus falar o teu coração. E aí eu oro logo na sequência.
Minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou. salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido me encontro, agora eu posso ver. Seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou.
Feche seus olhos. Você que está tomando uma decisão hoje, você que tomou uma decisão, levantando a sua mão, se coloque de joelhos onde você está. Quero orar pela sua vida. Eu quero entregar diante do Senhor essa decisão. Queridos, coloque aí diante do Pai, ore. Você que entregou sua vida ao Senhor, coloque: Senhor Jesus, obrigado pela minha salvação. Obrigado porque hoje eu tomei uma decisão que vai mudar a minha história. Hoje eu vivo, saio daqui um novo homem, uma nova mulher. Eu saio daqui com um novo momento na minha história. Um grande divisor de águas. Você que está tomando uma decisão hoje de abandonar algo, de fazer algo, de tomar uma decisão, coloque diante do Pai. Fala assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Você que está ainda em pé e Deus está falando contigo, se coloque de joelhos. Se Deus está falando contigo, se coloque e se prostre diante do Pai. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo. Louvamos ao Senhor pela salvação. Louvamos ao Senhor porque nós podemos sim decidir, e nós decidimos honrá-lo. Nós decidimos amá-lo. Nós decidimos seguir ao Senhor, conhecer mais o Senhor. Em águas profundas na presença do Senhor, nós entregamos o nosso coração diante do Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse momento onde irmãos e irmãs entregaram a vida ao Senhor, onde irmãos e irmãs estão tomando decisões de abandonar áreas de pecado, abandonar hábitos, abandonar tudo aquilo que tem aprisionado. Existe uma decisão sendo tomada nessa noite, uma decisão de vida, uma decisão de prosperidade, uma decisão de liberdade. Abençoa, Deus, essas decisões, dá convicção nessas decisões. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.